Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Estamos ao telefone com o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, doutor Dirceu Rodolfo, conversando com a gente a partir de agora. Doutor Dirceu Rodolfo, bom dia, prazer ouvi-lo aqui no Folha Política.
Prazer todo meu, Jota. Prazer estar aqui com você, com a Edmar Lira, que eu aproveito para saudá-lo também nesse momento, e a seus ouvintes, tratando desse assunto, que é a questão das contas irregulares versus eleições.
Uhum. E até aproveitando a sua deixa, presidente, existe um trâmite, não é? Que se tornou já até esperado pela imprensa, de maneira em geral, que é a entrega justamente da lista, não é? De irregularidades cometidas por prefeitos e também vereadores, não é isso? Ao longo aí desse processo recente, que é entregue ao TRE. Isso aconteceu e a partir de hoje tem mais uma etapa a ser cumprida, justamente com a disponibilização para o cidadão também dessa lista. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco justamente sobre isso.
Vamos lá. Inicialmente, eu quero dissociar a ideia da lista que a gente caminha para a Justiça Eleitoral e para o Ministério Público Eleitoral dessa, vamos dizer, dessa funcionalidade que estamos lançando no nosso site, que diz respeito a gestores com contas irregulares.
São coisas distintas.
São coisas distintas. A lista que a gente encaminha para a Justiça Eleitoral e com informações para o Ministério Público Eleitoral é a lista de contas julgadas irregulares com critérios que estão lá na legislação das inelegibilidades e que essa inelegibilidade será julgada lá pela Justiça Eleitoral, que tem a competência e expertise para isso, e no mais das vezes provocada pelo Ministério Público Eleitoral. Então a lista que a gente encaminha é para subsidiar a análise deles no que diz respeito à inelegibilidade.
Entendi.
Isso que nós estamos lançando hoje é um site, é muito fácil de entrar, o nosso site, entra-se no nosso site www.tce.pe.gov.br, você vai encontrar lá um banner, gestores com contas irregulares, ela tem um destino para a sociedade. Então o que a gente visa com essa funcionalidade, ou seja, com esse repositório de informações, é fazer o controle social para o momento da eleição, inclusive. É uma coisa que o cidadão, a sociedade civil organizada, a imprensa, inclusive a própria Justiça Eleitoral, se assim entender, o promotor eleitoral, todos da sociedade podem entrar, acessa pela unidade gestora, acessa pelo nome do gestor, acessa pelo CPF e tal, e ali você vai encontrar os processos que foram julgados pelo Tribunal de Contas ou pela Câmara Municipal, dependendo da situação, tá certo? E ali você vai encontrar o relatório de auditoria, você vai encontrar o julgamento da casa, o parecer prévio, você vai encontrar no caso, se for gestor prefeito, se for no caso prefeito, você vai encontrar também o julgamento da Câmara e você vai saber por que essas pessoas tiveram as contas julgadas irregulares. Outra questão que é bom dizer, deixar bem claro, é que nessas informações você tem gestores municipais e gestores estaduais. Porque pode acontecer, por exemplo, de um gestor que foi gestor estadual se candidatar a vereador, por exemplo. Tá certo? Então, na realidade, é um repositório de informações que trazem contas julgadas irregulares de pessoas que passaram pela administração pública, foram gestores ou foram prefeitos e que ali você vai escanear e verificar por que aquela pessoa foi considerada, as contas daquela pessoa foram consideradas irregular. Ou seja, demonstra ou deixa as escâncaras como é que é a situação dele como gestor. É importante que no momento em que a sociedade for para o momento mais importante, o zênite, vamos dizer assim, da cidadania, que é a eleição, vai ter condições de saber qual o perfil daquele nome que ele pretende suflagrar no momento da eleição.
Muito bem, e o senhor foi orientando aí, eu já fui abrindo aqui. Nossa, a lista é enorme, hein, presidente?
É uma lista grande.
Até aproveitando, Jackson, do pandeiro, o que tem de José aqui é brincadeira, viu? Não é só na Paraíba, como diz lá a canção do Jackson do pandeiro, não. Edmar Lira.
Um caso emblemático, doutor Dirceu, que tem nessa disputa de 2020 é o caso do ex-prefeito de Camaragibe, Jorge Alexandre. Ele teve as contas, segundo informações que recebi, aprovadas com ressalva pelo Tribunal de Contas do Estado, mas as suas contas foram rejeitadas pela Câmara Municipal. Aí eu queria saber do senhor, para efeito jurídico, prevalece a decisão da Câmara ou a decisão do TCE? Ou se houver convergência entre o posicionamento do TCE e o posicionamento da Câmara, há possibilidade de um candidato garantir o registro?
Vamos lá. E vamos tratar do registro. Então não tem nada a ver com esse repositório de informações que a gente está lançando hoje. Vamos falar de lista agora para elegibilidade, tá certo? Então veja só, Edmar. O Tribunal de Contas, quando emite parecer prévio, seja pela rejeição, pela aprovação com ressalvas, tá certo? Esse parecer prévio é encaminhado para a Câmara Municipal julgar, e a Câmara está vinculado a dois terços, se quiser entender de forma diferente do Tribunal. Ou seja, quando a gente caminha o parecer pela rejeição, para que eles aprovem, eles têm que ter uma maioria de dois terços, tá certo? A mesma coisa o contrário. Se a gente manda o parecer pela aprovação com ressalvas, para eles rejeitarem, eles têm que ter uma maioria de dois terços para rejeitar, tá certo? O que aconteceu aí? Se está respeitado o quórum, tá certo? Prevalece o julgamento da Câmara. Ou seja, a Câmara rejeitou. Então, o nome dele está, vamos dizer assim, o que a gente manda na lista para a Justiça Eleitoral é a rejeição, tá certo? É a rejeição. Porque assim a Câmara, ao final, entendeu. Nesses casos de prefeito, quem julga ao final é a Câmara, a gente manda o parecer prévio. Mas sempre lembrando, no caso de gestores municipais, prefeitos municipais, a Câmara só pode derrubar o entendimento do tribunal se tiver maioria de dois terços. Esse caso que você está trazendo à colação é um caso minoritário. Realmente tem casos em que a gente vai pela aprovação e, no final, a Câmara julga pela rejeição. No mais das vezes, o maior número de casos, a gente pugna pela rejeição e o que acontece lá é que há uma aprovação, certo? Em algumas situações. Quer dizer, quando há disseptação, quando há, vamos dizer assim, incongruência ou diferença de entendimento, normalmente, a grande maioria é o tribunal entendendo pela rejeição e a Câmara tentando aprovando, né? Agora, existem casos residuais como esse que você está colocando. O tribunal pugna ou bota um parecer, exara um parecer pela aprovação com ressalvas e a Câmara entende que é pela rejeição. Se a Câmara votou com maioria de dois terços o entendimento contrário do tribunal pela rejeição, prevalece o entendimento da Câmara e é assim que a gente manda na lista.
Entendi.
Doutor Dirceu Rodolfo, eu estou analisando a lista aqui e ela também coloca o município, coloca-se a prefeitura. Eu fui logo aqui para Jaboatão, que eu sou lá de Jaboatão, né? Tem Jaboatão, e não necessariamente a questão do gestor, mas tem gente que trabalha ou trabalhou na situação em órgãos dessa prefeitura que está dentro dessa lista. E com detalhe, aparece não somente uma vez, mas às vezes até três casos. Isso são processos? São vários processos, é isso?
Isso. A gente depurando os números, né? Por exemplo, um gestor municipal, ele pode estar em quatro situações. Por exemplo, ele foi secretário estadual, depois passou a ser presidente de uma indireta da prefeitura de Jaboatão, depois passou a trabalhar como ordenador de despesa de uma secretaria. Então tem três processos dentro do tribunal. Três processos relativos a esse CPF. Uhum. A gente julgou os três processos. E nos três processos ele tem contas irregulares. Então vai aparecer o nome dele em três processos. Mas, se a gente depurar essas duplicidades, a gente vai ter aí 1.250 CPFs. Cerca de 1.250 CPFs de contas irregulares. Uhum. Mais ou menos isso.
São 48 páginas, não é?
São 48 páginas. Você vai encontrar duplicidades que, evidentemente, um determinado gestor, ele passou por vários órgãos, foi gestor de vários órgãos, ordenador de despesas de vários órgãos, e aí, quando chega a prestação de contas, a gente vai julgando. Então, por exemplo, um prefeito tem no mínimo quatro prestações de contas aqui, tá certo? Um prefeito do interior tem oito. Por quê? Tem as quatro contas, pode ter até oito, é isso que eu quero dizer. Pode ter quatro contas de governo, quer dizer, terá quatro contas de governo, e pode ter mais quatro contas de gestão, ou duas contas de gestão, quando ele funciona como ordenador, né, de despesas também. Então, você vai ver que um número, um nome tal, um CPF tal, vai aparecer em vários processos, tá certo? Entendi. Mas o que importa é você lançar o nome da pessoa, e ali você vai ver todos os processos dele, e você vai ver a situação de cada um, como foi o julgamento, os relatórios, tudo. Qual a intenção? Eu repito, controle social, controle da sociedade civil organizada, para que imprensa, para que vocês entendam o perfil daquele gestor, né? O perfil. De repente, o gestor X está o nome dele lá e a própria população, quando acessa, diz, ah, isso não é muito importante, isso é muito grave, uhum. Tá certo? E a ideia é essa, que a própria sociedade entenda como foi ele na gestão, certo? Entenda o perfil dele na gestão e a própria sociedade analise, uhum, se é o caso de votar ou não votar naquele gestor no, quando chegar a época da eleição.
Essa lista, nesses casos, eles já foram condenados ou o processo ainda está tramitando, está em aberto?
Olha, todos esses processos estão transitados em julgado. A gente, okay, não coloca nessa, okay, lista quem não tiver processo transitado em julgado, tá,
uhum,
certo?
Entendi.
Então, ou transitou em julgado aqui dentro, quando o julgamento é do tribunal, ou já houve pronunciamento da Câmara Municipal.
Uhum.
A gente trabalha com esse mesmo grau de apuração da lista que a gente manda para o eleitoral. Nesse sentido, é bem parecido, nesse sentido.
Uhum.
Porque a gente trabalha com a mesma espécie de gravidade, tá certo? A gente aquilata a gravidade do nome dessas pessoas que têm contas julgadas irregulares pro lado de cá na nossa lista, na nossa página,
uhum,
e também tem que estar já com todo o procedimento exaurido, tá certo?
Uhum.
Pode mudar ainda? Pode. Como a de lá também pode mudar. Por quê? Porque aqui dentro do tribunal, por exemplo, nós temos um pedido de rescisão. Para quem não conhece a área jurídica, é muito parecido com ação rescisória. O que é isso? Mesmo depois da coisa julgada, mesmo depois de trânsito julgado, pode haver situações específicas em que você ataca a coisa julgada através de uma ação rescisória. A gente tem isso aqui. Então, uhum, pode ter um nome desse, vamos dizer, João da Silva alguma coisa. Ele está lá. É um gestor que teve uma conta julgada irregular.
Uhum.
Transitou em julgado. Todos os recursos aqui dentro da casa ele entrou, foram todos apreciados, transitou em julgado. Mas vamos dizer que tem um problema de um erro de cálculo, ele entra com pedido de rescisão, que não é mais um recurso, é um último fôlego que ele tem aqui dentro se tiver uma distorção no julgamento do tribunal,
uhum,
é com uma ação rescisória. Aí pode ser que nós julguemos esse pedido de rescisão e entendamos que ali, lá atrás, quando transitou julgado, estávamos errados, aí ele sai da lista, mas são situações muito peculiares. E pode ser que alguém entre na lista também.
Uhum.
Vamos dizer que a gente tem um processo em grau de recurso aqui, ordinário. Quando o trânsito está julgado, a gente pode entender, no trânsito em julgado, que o camarada cometeu falhas graves, irregularidades graves, e a gente joga na lista do eleitoral, como também vai entrar aqui no nosso repositório de informações. Tá certo?
Entendi. Edmar?
Todiceu, ao longo desse ano, tivemos aí muitos questionamentos no tocante a algumas cidades, né, com a alocação de recursos da Covid-19. Queria saber como é que está essa movimentação de algumas cidades, como está o papel do TCE nessa fiscalização dos recursos do Estado ou do município na aplicação, na correta aplicação delas.
Meu dileto Malira, o tribunal nunca deixou de fiscalizar, ele nunca deixará de fiscalizar esses casos Covid. Esse ano, nós mudamos completamente a nossa matriz de risco, nós mudamos a forma de trabalhar, o nosso PAF, o nosso plano de fiscalização foi alterado para concentrar esforços em gastos Covid, tá certo? Alguns municípios nunca estiveram realmente em momento muito agudo, certo? E a gente via, ainda assim, com um olhar crítico, alguns gastos que eram feitos dentro, vamos dizer, do arcabouço jurídico especial da Covid, embora não fosse caso, tá certo? Mas a gente está observando, e cada caso a gente vai julgar com as devidas réguas. A região metropolitana, todo mundo sabe que passou por um momento muito dramático, em que os gastos eram típicos de Covid. Em alguns setores, por exemplo, lá no Araripe, se não me engano, estourou um foco muito pesado lá. No Agreste aqui também teve um momento em que Bezerros, Caruaru. Então, todos esses processos estão sendo formalizados aqui na casa e continuarão sendo formalizados. Evidentemente que nós vamos respeitar a quadra, o momento em que as coisas aconteceram. Então, naquele momento que a coisa estava muito aguda aqui em Recife, esses processos já estão aqui dentro do tribunal. A gente já está analisando essas dispensas, tá certo? Com o olhar do que aconteceu naquele momento lá atrás. Os processos do Agreste também estão aqui. E várias outras prefeituras. A gente, como eu tive a oportunidade de dizer na live com você, Edmar, e eu já agradecendo de público o espaço que você deu para a gente explicar isso, a gente já vem, desde lá, trabalhando com normativos especiais, a legislação especial. Nós exaramos muitas recomendações, resoluções para orientar o gestor e tal. De um tempo para cá, a gente começou a desmobilizar essas recomendações e resoluções e entrando dentro de uma quadra de análise de contas normais, né? De contas, vamos dizer assim, de gastos normais. Por que eu quero dizer isso? Porque não é que nós estejamos, nós tenhamos voltado, nós estamos voltando aos pouquinhos, e a gente sabe que algumas despesas de hoje devem ser tratadas de forma normal, acessando a legislação de antes da Covid, outras não. Então, toda essa depuração o tribunal está fazendo, tá certo? Estamos, evidentemente, respeitando as quadras temporais, né? Cada momento da pandemia tem uma legislação aplicável. E tem momentos, já para cá, mais recentes, que não tem sentido você aplicar uma legislação de exceção especial quando a situação fática não aponta para isso. São despesas que têm que ser licitadas e tal, e tal. E você tem que seguir toda a tramitação da legislação anterior. Então, esse joeiramento, vamos dizer assim, a gente está fazendo, e são diversos os processos. Evidentemente, Edinaldo,
Edmar
Lira. Evidentemente que os processos têm que amadurecer, porque aqui o tribunal, diferentemente de outros órgãos, a gente tem que respeitar pela defesa e contraditório, os relatores têm que esperar o processo estar maduro para julgar. Alguns já estão sendo encaminhados para julgamento, entendeu? E foi um momento que a gente teve muita sinergia também, é bom dizer isso. Não adianta a gente julgar um processo aqui, a gente mandou várias cópias, por exemplo, para a Polícia Federal. Se a gente não conversar com a Polícia Federal e saber o que eles têm lá também, para que não haja pontos cegos. Então, a gente quer evitar os pontos cegos, mas os processos estão aqui, estão em ritmo acelerado de análise e, evidentemente, nos próximos dias vão aparecer já julgamentos substanciosos sobre essa questão da pandemia.
Uhum. Até aproveitando a pergunta do Edmar Lira, doutor Disseu, em tempos de pandemia, não é, o corpo técnico, enfim, o trabalho mais online, como é que está sendo feito esse acompanhamento? É muito também pela provocação? É alguém que faz a denúncia, que envia para vocês? Como é que está sendo feito esse trabalho aí, justamente de vocês nesse aspecto, hein?
Olha, Jota, desde o início a gente trabalha de forma remota com soluções muito interessantes. Nós temos aqui, como eu disse, painéis de BI, nós temos sistema de coleta de informações e, de ordinário, os gestores têm a obrigação de manter, de forma online, informações sobre receita, sobre despesa, CLRF, né? Uhum. Já exige isso dos gestores. Então, nós temos aqui um sistema chamado Sagres. Todas as despesas, embora já exista a exigência de estar lá no site online das prefeituras, enfim, das unidades gestores, o tribunal tem vários normativos que exige deles também encaminhar essas informações estruturadas por fonte de recursos, com os gastos, tudo, nesse sistema Sagres. No sistema Sagres da gente tem a parte de pessoal, tem a parte de licitação e contrato, e tem uma parte específica de execução orçamentária, tá certo? E financeira. Tem a parte também de engenharia. Então, essas informações estão todas aqui, tá certo? Elas estão encaminhadas para cá. A partir disso, você já tem um manancial grande de informações. Afora isso, há uma obrigação de os gestores encaminharem processos de dispensa de licitação. Então, esses processos estão sendo encaminhados para cá também. Então, a gente trabalha uma parte aqui dentro e, desde o último dia 9, voltamos presencialmente. Então, os processos físicos, os prazos já estão rodando, tá certo? Os prazos já estão correndo, tá certo? E o tribunal já está fazendo incursões in loco. Inclusive, no tempo de pandemia, nós não deixamos de visitar as unidades in loco. Por exemplo, os hospitais, as OS, os hospitais provisórios, todos foram visitados por nossos técnicos, inclusive auditores de saúde. Então, não deixamos de fazer isso. Evidentemente que não havia uma atividade massiva do pessoal, das inspetorias e tal. Hoje já está retornando isso. Uhum. Mas isso não impediu que o tribunal, através da transparência, dos portais, dos Sagres, dos BIs, estruturasse informações suficientes para fazer o trabalho de controle aqui.
Doutor Dirceu Rodolfo, eu fiz essa pergunta porque você já tem uma demanda com relação ao ano de 2019. E agora, por conta da Covid, mais essa questão que se faz necessário. Eu vou falar isso porque já está no próprio site do TCE, a situação mesmo que foi julgada a contratação ilegal, temporária, lá no município de São José da Coroa Grande, né? Isso foi com relação a 2019, ou seja, uma demanda que existe com relação ao ano anterior e ainda mais essa Covid aí que chama aí também a questão da agilidade em um ano eleitoral. É um pouco disso que acontece?
É um pouco disso. A gente tem aí três frentes pesadas, né? A primeira, 2019, de forma muito clara, a gestão acontece em 2019. Uhum. A prestação de contas é uma posteriori. Então está chegando aqui em abril de 2020 as contas de 2019.
Isso, perfeito, perfeito.
Então isso, perfeito. Mas afora essa coisa das contas, que é sempre uma, vamos dizer assim, uma necropsia, a biópsia a gente faz também, que são os acompanhamentos no ano mesmo em que a gestão está acontecendo. Então, em 2020, a gente está acompanhando também, abrindo processos, entendeu? Julgando processos específicos. Esses processos que a gente julgar hoje, eles vão repercutir nas contas que virão em 2021 e 2020, tá certo?
Uhum.
Mas a gente está fazendo biópsia também. Com relação às outras duas frentes, dizem respeito à Covid, são gastos que estão acontecendo agora, e a gente está formalizando os processos e julgando os processos de Covid ainda em 2020, ou seja, fatos de 2020, apurados em 2020, julgados em 2020, que vão ter repercussões, já, evidentemente, nas contas que viram ano que vem, e eleição. Então, são duas situações que tiveram a confluência nesse momento e que agudiza demais, exige muito do Corpo Técnico do Tribunal um esforço redobrado para dar vazão a essas duas coisas. Então, estamos de olho nos gastos de Covid e também com olho já na eleição.
Uhum.
Com relação à eleição, nós vamos trabalhar com tradicionalmente trabalhando todo ano, uma operação eleições. O que é isso? Um destaque de um ou dois temas, ou três temas, atinente à eleição especificamente, atuar e jogar para a sociedade um painel informativo e também julgamento atinente àquelas limitações de final de mandato, estou na LRF, estou na lei eleitoral, tá certo? E, recentemente, através de uma provocação do conselheiro Carlos Neves, que é um expert na área da justiça eleitoral, uhum, nós vamos analisar também os gastos com publicidade e também a história, que também tem uma inserção na lei eleitoral, a história dos programas assistencialistas, assistenciais, uhum, os programas assistenciais, uhum, que foram criados esse ano.
Entendi.
Quando a justiça eleitoral diz que não pode se ter programas novos só se tiver já gastos orçamentários com esses programas de anos anteriores. Então, isso a gente também está levantando para levar num painel chamado Operação Eleições. Então, uhum, são várias frentes que o tribunal tem que encorpar, trazer e cumprir, porque a nossa missão institucional é essa, levar informação, não só julgamentos, aplicação de sanções, mas, principalmente, nós somos uma agência produtora de informações para que a sociedade civil, a gente faça o controle transversal. A partir da agência governamental, tem o controle da sociedade.
Deixa eu trazer uma provocação, então, para o senhor, doutor Dirceu Rodolfo.
Tá certo,
essa questão aí de um ano eleitoral não pode ser criada a questão assistencialista, tem que haver já uma rubrica, enfim, eu estou falando aqui, né, em termo popular, não é jurídico, não. Tem, uhum, que ter uma rubrica já, isso em anos anteriores. Mas por conta da Covid, área de educação, opa, alunos, merenda, precisa receber cesta básica. Foi criado, uhum, então, um recurso para a cesta básica da família ou do aluno lá assistido. Então, isso tem que ser analisado com cuidado e com detalhe, é isso?
Perfeitamente. Aí você vai ter uma exceção que confirma a regra.
Perfeito.
A Covid trouxe um momento excepcional. Você tem aí uma legislação farta sobre essa história, decisões do Supremo, tá certo? Você tem uma emenda constitucional, que, aliás, uma lei complementar que flexibiliza normas importantes da LRF. Se o caso for tipicamente Covid. Então, os efeitos da Covid não estão só fingidos à área de saúde.
Uhum.
Pode ter efeitos também na área da educação, como esse que você citou muito bem. As crianças não podem ir para casa. Eu digo as hipossuficientes, as, uhum, pobres, uhum, as carentes, não podem ir para casa, passar necessidade com seus parentes, quando, na realidade, na escola eles tinham proteção social, porque, às vezes, a violência, infelizmente, vem de casa ou da rua, tá certo? E ir para casa para quê? Para passar necessidade. Tinha que ter essa preocupação social. Evidentemente isso, se assim for feito, e dentro desse padrão, dessa rectriz de atuação, o tribunal vai julgar essa conta, essa situação, esse programa, como um programa regular. né? Mas a legislação, ela dá ensanchos para que o tribunal analise a gestão fiscal extraordinária com gestão fiscal, um ano fiscal extraordinário. Uhum. Aquilo que for ordinário, evidentemente, o tribunal não vai abonar. Uhum. Isso não é um guarda-chuva ou uma roupa que caiba a qualquer corpo, entendeu?
Perfeito.
Mas o caso que você trouxe, Jota, é típico.
Uhum. É, e tem os excessos de quem aproveita disso para atrelar ao voto, aí já é outro aspecto. É, a lei em si não é morta lá, a letra da lei, não é? Ela ganha vida justamente quando é colocada em prática pelas ações, não é isso?
É isso, a norma jurídica é uma categoria genérica.
Serve de um metro, não é, para medir, mas isso, justamente isso. A questão da vida aí, do dia a dia, que faz essa questão aí do julgador, do jurista, né?
É você pegar a abstração legal e adaptar e aplicá-la ao caso concreto, né?
Perfeito.
Na realidade, a lei, ela não tem como exaurir todas as situações fáticas.
Uhum.
Ela é uma categoria genérica abstrata. O julgador, que é a Justiça Eleitoral, que é competente para isso,
uhum.
E no caso de contas, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, através das suas ações, e cada órgão, ele vai aplicar a abstração legal ao caso concreto.
Uhum.
Né? O caso concreto vai revelar as reais intenções, as circunstâncias fáticas, e vai ser confirmado ou infirmado aquela exceção que é trazida na norma.
Uhum. Edmar Lira. Oi, tá cortando um pouco, Edmar, tá cortando.
Nessas eleições de 2020, canse ao próximo convênio, 2021-2024, dessa situação, né, de redução de recursos, naturalmente, e aumento do custeio da máquina pública.
O tribunal está se preparando por uma quadra diferente, né, difícil. Nós vamos ter aí um orçamento que vão ser revistos muitos pontos de partida, porque infelizmente os recursos, ainda não houve uma normalização de recursos. Nós tivemos aí as políticas do governo federal, que encaminhou evidentemente os auxílios e os apoios financeiros aos municípios, aos estados, mas é fato que a arrecadação sofreu um gap. Até o final do ano nós temos um exercício financeiro, mas que já estão sendo preparados orçamentos com devidos cortes, com devidas depurações, com uma situação de atualização do que é receita factível. A nossa primeira preocupação, Edmar, é com a elaboração, inclusive, das metas fiscais, dos orçamentos. Os orçamentos, eles têm que ser feitos com base em metodologia, em cálculos bem feitos, levantamento do que é receita efetivamente a ser realizada no ano de 2021, 2022, principalmente no 2021, que você pega os três últimos anos, você pega as projeções desse ano e bota para frente. Evidentemente que receita, ela não é fixada, ela é tão somente estimada, mas tem que ser uma estimativa que lá no anexo metas fiscais, lá da LDO, na LDO, você tem que ter ali contemplado estudos que demonstrem que aquela receita ela é factível. Não adianta você criar no orçamento possibilidade de despesa com receita fantasma. Receita que não vai acontecer. A gente sabe como está hoje o CMS. Os municípios da região metropolitana vivem de transferência do fundo municipal, mas não é só isso, não. O FPM é uma parte. Grande parte da receita, por exemplo, dos municípios da região metropolitana é a cota parte do ICMS. Se o ICMS aqui está ruim, lá também vai estar ruim a receita. Os municípios do interior já têm outro perfil. É fundo de participação de municípios. Como é que vai ser a transferência disso? Qual é a projeção? Tem estudos para você fazer esse tipo de projeção. Então, o orçamento, ele não pode ser nem a LOA, o orçamento, nem a LDO. Eles não podem ser peças de mera ficção. A gente está de olho já nisso, e o ano que vem você pode até aplicar multa se a coisa não andar bem. O ano que vem, como todos os anos, os relatórios de resumida execução orçamentária são encaminhados para a gente bimestralmente, tá certo?
Uhum.
Então começa a execução financeira do município tal, então a cada bimestre encaminhado o relatório que vem lá, a receita, a tendência da receita.
Uhum.
Se a receita estiver ruim, se a coisa não estiver caminhando bem, o gestor tem que fazer limitação de empenho. Isso é uma obrigação da LRF. Então o tribunal vai estar em cima disso também.
Uhum.
Então é tudo muito complexo, mas está tudo usar na legislação. O tribunal tem instrumentos aqui de informática, sistemas, IBIs, que já cruzam esses dados e já manda os alertas necessários para que cada município adeque a sua receita à despesa que está lá fixada.
Doutor Dirceu Rodolfo, para finalizar, quando vocês rejeitam a conta, não é, de um gestor público, o processo geralmente é remetido para a Câmara Municipal e a Câmara é que abre processo de impeachment ou condena ou também não aprova as contas da gestão ou não. Quando o senhor, na questão dessa lista dos gestores com contas irregulares, aí já são contas condenados, né? São gestores condenados, mas ao mesmo tempo, assim como vocês colocam à disposição da Câmara a autoridade de decidir, né, se condena ou não, vocês com essa lista também estão colocando para o eleitor: olha, existe essa condenação, agora a questão de analisar é sua, eleitor. É um pouco disso, doutor Dirceu?
É exatamente isso. Eu queria só, para o seu ouvinte, qualificado, e para a população em geral, esclarecer o seguinte: no que diz respeito a contas de gestores, o Tribunal de Contas, a regra do Tribunal não julga, tá certo? O que é que o Tribunal não julga? Só não julga quando é prefeito, governador e presidente, tá certo?
Ok.
Então,
desculpe interrompê-lo, mas ao mesmo tempo tem um peso muito grande. É como se fosse uma espécie de um certificado, ISO. Se o Tribunal de Contas rejeitou, é porque tem algo aqui que o corpo técnico lá tem respaldo. É um pouco disso, né?
Sim. O que acontece é que quando a gente emite o parecer prévio, tá certo? As câmaras, para irem contra o entendimento do parecer, tem que, como eu disse, tem que reprovar o entendimento do tribunal por 2/3.
Perfeito.
Então, tem que ter maioria absoluta. A primeira questão é essa.
Perfeito.
Agora, lá no nosso repositório, vai estar lá o parecer, vai estar lá o relatório, o parecer prévio à decisão da Câmara. Tá certo?
Perfeito.
Então, já estará tudo alinhado. O objetivo da gente com isso, evidentemente, é o cidadão.
Perfeito.
Então é controle social. Ele vai poder chegar às conclusões dele a partir não só da discussão que foi feita lá na Câmara, sem fazer o menos cabo ao que se discute na Câmara, mas é ali uma discussão mais político-administrativa.
Exatamente.
Né? Do lado de cá, se você pegar o que respaldou o parecer prévio e as decisões do tribunal, você vai ter uma discussão eminentemente técnica,
uhum,
com um debate com advogados, com o Ministério Público de Contas. Então, o aprofundamento é muito grande. Então, você vai ter uma visão mais apropriada do que se discutiu. Porque, na realidade, o Tribunal de Contas produz um documento caro. Por que caro? Porque envolve vários profissionais.
Uhum.
Conselheiros substitutos, Ministério Público de Contas, auditores da casa, os advogados vêm aqui para debater, tá certo? Você tem vários relatórios técnicos, se discute matéria de engenharia, de contabilidade e tudo. E esse produto final vai para a Câmara. A discussão lá, não estou dizendo que é uma discussão menor,
uhum,
é uma discussão pelos representantes da sociedade, mas é uma discussão em que há, vamos dizer assim, uma diferença muito grande em termos de parâmetros.
Perfeito,
tá certo?
Perfeito. Então, é mais pelo viés político.
Evidentemente.
Se o prefeito tiver maioria na casa, aprova mesmo a conta sendo rejeitada pelo TCE.
Isso. Mas nós estamos tendo cuidado, Jota, de colocar nessa lista, só para dizer exclusivamente, aquilo que foi confirmado na Câmara como rejeição.
Entendi.
Porque a ideia é essa, tá certo?
Uhum.
Agora as pessoas vão poder mergulhar.
Isso.
O impeachment já é outra coisa. O impeachment é um julgamento político-administrativo que, evidentemente, pode estar lastreado,
uhum,
no Tribunal,
uhum,
no Tribunal de Contas, numa decisão. Mas é uma coisa de afastamento, de impedimento do gestor público, que é feito lá pela Câmara, uhum, Municipal.
Uhum.
Tá? Como acontece, por exemplo, aconteceu no afastamento, por exemplo, dos presidentes da República, como aconteceu no Brasil, que todo mundo sabe como é. Então, o impeachment está acontecendo agora lá no Rio de Janeiro, é um processo político-administrativo que pode ter como base, um encaminhamento de um órgão técnico como o Tribunal de Contas.
Perfeito, perfeito. Eu botei só para elucidar a questão.
Claro, claro.
E aproveitando, deixa eu divulgar aqui, você coloca aí no seu site de busca preferido, tce.pe.gov.br. Repetindo, tce.pe.gov.br, e aí você vai ter essa lista dos gestores com contas e irregularidades. Até porque o eleitor diz assim: ah, mas eu não conheço, como é que eu vou fazer? Eu não sei se o candidato que eu vou votar tem ou não. Opa, o TCE está facilitando para você, é só ver lá a lista, né? Presidente Dirceu, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer ouvi-lo. Um forte abraço ao senhor e a todos aí do TCE, viu?
Forte abraço, Lira. E forte abraço, Jota. Eu queria dizer, para finalizar, o seguinte. Aquele nome que você não encontrar na lista é, por assim dizer, tá certo? Um cadastro positivo inexistente, né? Porque não tá porque é positivo. O camarada não teve. Passou pela gestão incólume, tá certo?
Perfeito. Um abraço, presidente Dirceu Rodolfo. Edmar Lira, bem esclarecedor aí a entrevista, né? Bem esclarecedora, né?
Sem sombra de dúvidas. Eu tive a oportunidade de fazer uma live com o doutor Dirceu no início da pandemia, também muito esclarecedor, e hoje de novo, né? Importante para esses gestores que tentarão reeleição, que pretendem ser gestores, é fundamental ouvir o doutor Dirceu, presidente do TCE, que é um órgão imprescindível para boa aplicação dos recursos públicos, né, que as prefeituras possam fazer o seu papel. Então, o papel
de fiscalizar aí
é fundamental para a democracia.
O Edmar, a lista é longa, viu? 48 páginas, viu?
É muita gente. Mas nem sempre é bom lembrar, Jota, que nem sempre você está nessa lista porque você cometeu atos de corrupção. Às vezes, um ato de improbidade administrativa necessariamente é corrupção. Então é bom a gente também ter cuidado para não fazer o julgamento imediato, o julgamento político, sem considerar que de fato foi. Quando ficar comprovado que houve má fé parte dos gestores, aí sim a gente fazer o contraponto na política é absolutamente natural.
Isso
seja identificado.
Mas hoje em dia também tem muito o que antigamente se via como desculpa. Ah, não sabia, não tinha conhecimento. Hoje em dia o próprio TCE orienta os gestores com relação a como desenvolver o controle dessas contas, né? Então, no mínimo, por negligência, existe essa condenação. Legal. Edmar Lira, um abraço para você. Até a próxima quarta-feira, hein?
Obrigado, Jota. Um abraço para você, para todos os ouvintes da Rádio Folha e até quarta, se Deus quiser.
Muito bem. Foi o nosso Folha Política de hoje, que fica por aqui. Volta amanhã nesse mesmo horário.
Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.